Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Brasil, uma biografia com novo pós-escrito, é uma obra de história interpretativa, escrita por Lilia Moritz-Schwarz e Heloísa Murgel-Starling, publicada pela Companhia das Letras. Em vez de organizar a trajetória nacional apenas como uma sequência de governos, batalhas e datas fundadoras. O livro propõe um retrato amplo do Brasil ao longo de mais de 5 séculos. A narrativa combina processos políticos e econômicos com experiências cotidianas, produção cultural, relações raciais, desigualdades, movimentos sociais e formas persistentes de violência. A ideia de biografia não sugere que o país tenha uma personalidade estável, mas que sua formação pode ser examinada por meio de conflitos, escolhas institucionais, silêncios e disputas de memória. Com apoio em documentação, diálogo com interpretações clássicas sobre o país e rica iconografia, as autoras questionam versões harmoniosas da nacionalidade. O novo pós-escrito aproxima essa longa duração de impasses recentes da democracia brasileira, incluindo mobilizações populares e o impeachment de Dilma Rousseff. Trata-se, portanto, de uma síntese crítica voltada a compreender como o passado permanece ativo no presente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a biografia do país substitui a narrativa de fatos isolados. O principal gesto de Brasil, uma biografia, é tratar a história nacional como um processo em construção, e não como a realização progressiva de um destino comum. Essa escolha afasta o livro tanto de compêndios escolares, centrados em marcos cronológicos, quanto de interpretações que buscam uma única chave para explicar o Brasil. As autoras percorrem a colonização, a escravidão, a independência, o império, a república e a vida democrática. Mas examinam esses períodos como parte de problemas duradouros, concentração de poder, inclusão social incompleta, hierarquias raciais e recurso recorrente à violência. A metáfora biográfica ajuda a reunir dimensões geralmente separadas, instituições políticas, ciclos econômicos, práticas culturais e vivências de grupos subalternizados aparecem como componente de uma mesma formação histórica, embora não componham um organismo coerente ou pacífico. A consequência analítica é relevante e eventos consagrados não são apresentados como rupturas automaticamente libertadoras. A independência, a abolição ou a proclamação da República, por exemplo, importam menos como símbolos acabados do que como mudanças cujos limites se tornam visíveis nas relações sociais posteriores. Assim, a obra não reduz a história a uma sucessão de fracassos, mas insiste que avanços formais precisam ser avaliados por seus efeitos concretos sobre cidadania, direitos e participação. O leitor é levado a relacionar estruturas de longa duração com conflitos de cada época, sem supor que o presente seja simples repetição do passado. Em segundo lugar, escravidão. Mestiçagem e raça são examinadas sem o mito da harmonia nacional. Um eixo decisivo do livro é a recusa de transformar a mestiçagem em prova automática de convivência racial igualitária. O Brasil foi profundamente marcado pela mistura de populações indígenas, africanas, europeias e de múltiplas correntes migratórias. Mas essa formação ocorreu sob relações extremamente desiguais de conquista, escravização, exploração e classificação social, ao enfatizar essa contradição. Schwarz e Starling deslocam a discussão de uma celebração abstrata da diversidade para as condições históricas que definiram quem teve acesso à terra, à liberdade e à educação, à representação política e à proteção do Estado. A escravidão não surge como um capítulo encerrado pela abolição de 1888. Sua longa duração é essencial para compreender formas posteriores de exclusão, o racismo e a desigual distribuição de oportunidades. Isso não significa atribuir todos os problemas contemporâneos a uma causa única. Significa reconhecer que a abolição jurídica, sem reparação ampla e sem integração social efetiva, não eliminou as hierarquias construídas durante séculos. O tratamento do tema também impede que a identidade brasileira seja pensada somente pela imagem conciliadora do povo misturado. A mestiçagem pode ter parte central da experiência nacional, mas não apaga conflitos de cor, origem, classe e pertencimento, ao tornar essa ambivalência visível. A obra oferece uma ferramenta para ler debates atuais sobre desigualdade racial, sem separá-los da história da escravidão. das teorias raciais e das práticas sociais que organizaram o país. Em terceiro lugar, Cidadania Incompleta revela os limites das mudanças políticas brasileiras. A noção de cidadania falhada organiza boa parte da leitura proposta pelas autoras. O livro mostra que a ampliação de direitos no Brasil ocorreu de modo irregular, frequentemente acompanhada por exclusões sociais e por restrições práticas à participação. Não basta, nessa perspectiva, registrar a criação de constituições, eleições ou garantias legais. É necessário perguntar quem pôde exercer tais direitos e sob quais condições. Durante longos períodos, a participação política foi limitada por renda, alfabetização, gênero, raça, coerção local e dependência econômica. Mesmo quando direitos foram formalmente ampliados, parcelas expressivas da população permaneceram afastadas da decisão pública ou vulneráveis à arbitrariedade. Essa abordagem ajuda a evitar duas simplificações: a de que o país viveu uma continuidade imóvel de autoritarismo e a de que cada transição institucional resolveu definitivamente seus impasses. A história brasileira contém lutas por liberdade, organização coletiva e reconhecimento, além de conquistas democráticas reais. Contudo, essas conquistas convivem com práticas de exceção, desigualdade no acesso à justiça e baixa efetividade de direitos para muitos grupos. O livro vincula, portanto, a qualidade da democracia à sua dimensão social e não somente ao funcionamento eleitoral. Seu argumento tem implicação direta para a leitura do presente. Crises políticas não devem ser entendidas apenas pela disputa entre elites ou partidos, pois também expressam a fragilidade de vínculos cívicos e de instituições capazes de assegurar igualdade perante a lei. A cidadania aparece como tarefa histórica, sujeita a avanços, bloqueios e reinterpretações contínuas. Em quarto lugar, cotidiano. Cultura e minorias ampliam o que conta como história do Brasil. A obra se diferencia por não reservar a história brasileira exclusivamente às decisões de Estado e aos protagonistas consagrados. Seu escopo inclui cotidiano, expressão artística, cultura, minorias, ciclos econômicos e conflitos sociais. Essa ampliação não funciona como mero acréscimo ilustrativo à narrativa política, ela altera a própria interpretação dos processos históricos. Práticas culturais revelam disputas sobre pertencimento, linguagem, moralidade e identidade. Experiências cotidianas mostram como leis e transformações econômicas atingem pessoas de maneiras desiguais. Grupos frequentemente colocados à margem tornam visíveis os limites de versões oficiais da nação. Com isso, o livro busca romper a falsa oposição entre grande história e vida social. Decisões tomadas no centro do poder ganham significado concreto quando relacionadas ao trabalho, à família, à circulação de ideias, as formas de sociabilidade e as manifestações culturais. Da mesma maneira, a cultura não é tratada como esfera isolada ou como ornamento nacional, mas como campo no qual se elaboram críticas, memórias e imagens do Brasil. A presença de iconografia e documentação contribui para esse projeto, oferecendo outras portas de entrada para a compreensão do passado. O ganho para o leitor é perceber que identidades nacionais não são produzidas apenas por decretos, heróis e símbolos oficiais. Elas são negociadas por múltiplos agentes, em contextos de desigualdade e conflito. Essa perspectiva torna a síntese mais abrangente e também mais exigente, pois impede explicações que reduzam o país a uma elite dirigente ou a uma cultura popular homogênea. Por último, o pós-escrito conecta a longa duração histórica à crise recente da democracia. A edição com novo pós, escrito explicita que uma história de longa duração não deve terminar antes dos dilemas que interpelam o presente, ao abordar acontecimentos recentes, como as manifestações populares e o impeachment de Dilma Rousseff. As autoras aproximam sua interpretação histórica dos debates sobre a democracia brasileira posta em xeque. O propósito não é fornecer uma explicação única e definitiva para uma conjuntura ainda disputada, mas situá-la em problemas que o livro acompanha desde períodos anteriores, instituições vulneráveis, desigualdades persistentes, polarização de interesses e dificuldade de transformar direitos formais em confiança pública e inclusão efetiva. Essa atualização é importante porque evita que o volume seja lido como panorama fechado no passado. Ela mostra que a seleção de temas históricos, violência, cidadania, raça, conflitos sociais e cultura política, possui consequências para a interpretação de crises contemporâneas. Ao mesmo tempo, a obra preserva uma cautela necessária a analogias históricas, podem iluminar continuidades, mas não autorizam apagar as particularidades de cada momento. O Brasil republicano e democrático possui instituições, meios de comunicação, formas de mobilização e disputas sociais diferentes das de épocas anteriores. A contribuição do pós-escrito está justamente em combinar continuidade e mudança. Para o leitor, ele sugere que compreender a atualidade requer mais do que acompanhar fatos imediatos, requer investigar as condições históricas que tornam certos conflitos recorrentes e reconhecer que a democracia é uma construção institucional e social, nunca uma conquista irreversível. Em conclusão, Brasil, uma biografia é especialmente indicado para estudantes. Docentes e leitores não especializados que procuram uma visão extensa, crítica e legível da formação brasileira. Também é útil para quem já conhece episódios fundamentais da história do país, mas deseja relacioná-los a questões de raça, escravidão, desigualdade, cultura, violência e cidadania. Seu benefício intelectual está em oferecer um quadro de longa duração, capaz de conectar acontecimentos políticos a experiências sociais concretas. Em lugar de apenas memorizar períodos e personagens, o leitor é convidado a perguntar como instituições foram constituídas, quem foi incluído ou excluído de seus benefícios e por que certos impasses permanecem relevantes. O livro se destaca, entre as sínteses de história do Brasil, por sua ambição de integrar documentação, interpretação e narrativa acessível sem restringir o país à história de seus governos, a atenção ao cotidiano, às minorias, às artes e aos conflitos sociais, amplia o repertório de fontes e problemas. Enquanto o diálogo com intérpretes anteriores torna explícito que contar a história do Brasil também é disputar seus significados, sua ênfase na cidadania incompleta, na herança contraditória da mestiçagem e na persistência da violência impede leituras celebratórias e lineares, mas não elimina a presença de lutas e conquistas sociais. A extensão e a densidade do volume podem exigir leitura pausada, sobretudo para iniciantes. Em compensação, a obra funciona tanto como porta de entrada robusta quanto como referência para revisitar temas específicos. O pós-escrito reforça essa atualidade ao conectar a trajetória histórica a tensões recentes da democracia, sem reduzir o passado a comentário do presente. Se você quiser apoiar Lilia Moritz-Schwarz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!